Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 1. Quem está com o microfone? Pode ler? João, capítulo 3, versículo 1.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém. Então, preste atenção para vocês entenderem bem. Nicodemos era uma pessoa dentre os fariseus, Nicodemos era uma pessoa muito importante, muito conhecimento, de muito entendimento das coisas de Deus. Era um homem de Deus, Nicodemos. Ele foi falar com Jesus, certamente, para colocar um fim naquele impasse que estava existindo entre Jesus e os religiosos da época. Todos os religiosos da época, todo aquele pessoal, estava tendo, havia ali uma discórdia entre um e outro. Jesus falava uma coisa, os fariseus queriam dizer outra. Jesus dizia uma coisa, os fariseus queriam falar outra coisa. Amém? Está dando para ouvir aí direitinho? Tá? Amém. Então, ele foi procurar Jesus para evitar aquela situação, evitar aquele problema, evitar aquilo que estava acontecendo entre eles. O que ele disse para Jesus? Ele chegou para Jesus e disse assim: ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Então Jesus, com certeza, impressionou Nicodemos com os seus atos, sua atitude, seu comportamento, as coisas que Jesus fazia. Aquilo impressionou Nicodemos, né? Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos. Jesus conversava com a pessoa de uma forma diferente. Então aquilo impressionou Nicodemos, que foi então falar com Jesus, falou: olha, eu tenho observado o que você tem feito e as coisas que você faz, ninguém faz igual não. Ninguém vai fazer isso se Deus não for com ele. Aí Jesus responde, observa a resposta que Jesus dá. Ele diz o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava ali então, por que que ele respondeu isso? Por que que ele deu essa resposta? Porque Jesus disse para ele, olha, o Nicodemos disse para ele, olha, você faz tudo isso, tantas coisas importantes, né? Você é uma pessoa de Deus, ninguém pode fazer essas coisas com você. Né? Aí Jesus, por que que Jesus respondeu, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Será que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem? O que que vocês acham que tem? É difícil a gente entender o que que existe entre uma coisa e outra. Não sei se vocês concordam. Mas o que Jesus quis dizer foi o seguinte, que mais do que expulsar um demônio, mais do que curar um enfermo, acima de tudo aquilo que ele fazia, e que impressionou Nicodemos, era nascer de novo. Ele falou, eu posso fazer tudo isso e não nascer de novo. Eu posso estar fazendo tudo isso e não nascer de novo. Então, às vezes nós começamos a nossa carreira cristã muito bem, esforçado, fazendo coisas, trabalhando, tal, etc. Né? Ou buscando a Deus, etc. Mas fazemos coisas tremendas. Oramos com pessoas são curadas. Muitos são batizados, falam em línguas, etc. Realizam obras que impressionam. Realizam obras que impressionam. Mas não nasceu de novo ainda. Amém? Então, é preciso observar isso e ter muito cuidado. Nós estamos cansados de ver isso. Pessoas que de repente, muda de direção. De repente, para. Pessoas que fizeram coisas tremendas. É como disse as escrituras, quando as pessoas chegaram para ele, para Deus, e disse, olha, Senhor, nós expulsamos demônio, curamos enfermos. O Senhor não viu isso? O Senhor não observou isso? E ele vai dizer àquelas pessoas que aparta de mim. Isso que você fez foi bom. Mas você não nasceu de novo. Amém? Você não nasceu de novo. Você fez muita coisa boa. Eu vi você fazendo. Como acontece entre nós. Muitos pelejam, tal, etc. Se esforçam. Mas não chegam a esse ponto importante que é o nascer de novo. Muitos caminham, pelejam, faz coisas tremendas, choram aqui, ó. Dizem em voz alta o quanto ele ama Deus, o quanto ele quer Deus, como nós estamos cantando aqui agora mesmo. Fazem, ajudam, né? Fazem tantas coisas como faziam os escribas e os fariseus. Mas não chegam a nascer de novo. E é preciso chegar. a esse ponto, nascer de novo. É preciso nascer de novo. Amém? Reunião de senhoras, não sei se pode apagar, na casa da Daniele, às 15 horas. Terça-feira, reunião de senhoras na casa da Daniele. Amém? Então está aqui. O que que nós precisaríamos fazer para nascer de novo? Nós sabemos que, por que que ele diz nascer? Nós nascemos da carne. O primeiro nascimento nosso foi da carne. Nós nascemos da carne. Então nós somos carne. Somos carnais porque nascemos da carne. Quanto tempo foi necessário para nós nascermos? A não ser que a pessoa seja prematura, normal, anormal. Porque o normal é 9 meses. 9 meses para a pessoa ser gerada no ventre da mãe até o nascimento. 9 meses até o nascimento. E agora, quando nós vamos nascer de novo, é uma regeneração que acontece na vida da gente. Vai haver uma regeneração. O que que é regeneração? O que que é regenerar? Gerar novamente. Então nós vamos ter que ser gerados novamente. Primeiro nascimento foi da carne, então nós somos carne. Quem nasceu da carne é carne. Então, primeiro nascimento nosso é carne. Todos nós somos nascidos da carne. Não tem por onde não ser. Fomos nascidos, né, de mulher, de certo, nasceu da carne. Jesus também nasceu de mulher. Jesus também nasceu da carne. E será que Jesus nasceu de novo? Nasceu de novo? Nasceu. Jesus nasceu de novo. Porque tudo que Jesus passou, tudo que Jesus fez, é o que nós também temos que fazer. Foi o caminho que ele inaugurou, foi esse. Foi essa vida que ele viveu que permitiu que ele ressuscitasse dos mortos. Essa vida que ele viveu que permitiu que ele tivesse vida eterna. Que ele não morresse mais, que ele tivesse a redenção do seu corpo. Tudo. Tudo que aconteceu com ele vai acontecer também conosco. Conosco, com aqueles que nascerem de novo. Com aqueles que nascerem de novo. Aqueles que forem regenerado. É passar por um processo de regeneração. De regeneração. Então, todos nós temos que ser regenerados, todos nós temos que nascer de novo. Amém? Esse novo nascimento nosso também vai ter um período. Eu não sei de 9 meses quanto tempo vai gastar. Mas nós também, assim como o nascimento da carne, tem um momento, Paulo falou assim, olha, a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Aqui, nesse ponto, é o ponto que a gente crê. Crer? Crer com R? Crer ou crer? Crê com acento ou com R? Com acento. Nesse ponto é o ponto que nós cremos. Agora, depois, Paulo fala, a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Então, quando eu crio, eu estou salvo? Quando eu levantei a minha mão, quando eu me dispus a seguir Jesus, a caminhar após o Senhor, eu estou salvo? Não. Eu vou ter que permanecer. Eu vou ter que permanecer nessa fé. Eu vou ter que permanecer nesse caminho até um momento especial na minha vida. Qual é esse momento? O momento em que você é considerado por Deus um novo homem, uma nova criatura. Deus é que vai considerar isso. Eu não posso dizer, nós não podemos dizer, fulano é nascido de novo, ciclano não é. Fulano é nascido de novo, ciclano não é. Não. Nós vamos crer e vamos caminhar. Nós vamos crer e vamos buscar Deus. Agora, quando chegar num determinado ponto em que Deus nos considera nascido de novo, é um ponto de tal forma que a partir daí, eu realmente estou salvo. Então Jesus chegou a um ponto que ele disse para os discípulos, vocês estão no mundo, eu não estou mais no mundo. É como se ele estivesse dizendo, eu já nasci de novo. Eu não estou mais, o mundo não tem nada a ver comigo mais, o mundo não me prende em nada, o mundo para mim já acabou. Paulo também chegou um momento em que ele disse que o mundo foi crucificado para ele, que ele... o mundo não existia mais. Mas vocês concordam que isso não acontece conosco? Amém? Vocês concordam que ainda nós estamos muito aqui, nessa primeira situação, nós ainda temos muito o que caminhar? Ou não? Nós... ainda somos ou não somos? Eu estou perguntando porque às vezes eu não, entendeu? Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Mas eu penso, eu acho que eu ainda sou carnal. Eu acho que eu ainda sou carnal. Você acha que você ainda é, Marisa? Mesmo? Concorda? E você está disposta a continuar caminhando? Você está disposta a buscar a Deus e chegar a esse ponto de nascer de novo? Chegar a esse ponto onde Deus vai considerá-la nascida novamente? Para nós nascermos, nós não podemos ter duas vidas. Nós temos que ter uma vida só. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, essa vida aqui, ó, é a verdadeira vida. E essa vida aqui, ó, é uma vida que Deus considerou como morte. Então, é uma vida mentirosa, é uma vida falsa. É uma vida que é enganosa. Mas é a vida que normalmente a gente quer viver. É a vida que a gente quer viver. Amém? Suzana, você acha que você ainda é carnal? Muito. Um prazer. Por que que você acha que você é carnal? Hã? É. Cadê o microfone? Está longe. Deixa para deixar. Tem um aqui? Está aqui, ó. Por que você acha que você é carnal? Você acha ainda que você quer... Você acha Suzana carnal ou não? Você acha ela carnal? Como é que liga esse microfone aqui? Hã? Liga não? Só segura aí. Estão entendendo? Quem ainda acha que é carnal. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que você acha que é carnal? Você é carnal, Rudá? Demais. Você é carnal, Suzana? Então, a Suzana vai explicar para nós aqui. Por que ela acha que ela é carnal? Amém?
Oi. Sou não. Uai, eu sou. Eu falei para o senhor, e muito.
Muito?
Muito.
E por quê?
Porque eu acredito que é porque eu ainda gosto das coisas daqui, né?
Ainda... O mundo não foi crucificado ainda para você.
Exato. Exatamente.
O mundo ainda não foi crucificado.
Não.
Ela ama o mundo.
Demais.
Ela ama.
Muito.
E aí a Escritura diz que quem ama o mundo, o amor de Deus...
Não está nele.
Não está nele. Quem ama o mundo não nasceu de novo. Ainda estamos nesse processo, que é o processo, nós ainda somos carnais. Aí Jesus falou para Nicodemo, eu posso expulsar demônio, eu posso curar enfermo, mas o mais importante é nascer de novo. Então, se uma pessoa nunca expulsou um demônio, nunca expulsou um demônio, nunca curou um enfermo, nunca fez nada de especial, mas ela conseguiu? Quem que levou vantagem? Aquele que nasceu de novo. Então, o reino de Deus é o reino de Deus. Ele é aqui, ó. Quem não nascer de novo, não pode, o que Jesus falou para Nicodemo? Não pode? Não pode? Vamos ver aqui, onde é que está escrito? Ó, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, que é o nascer de novo, não pode, alguma tradução que fala ver, outra tradução diz entrar, mas olha aqui, ó. Eu estou aqui. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Atenção, presta atenção, todo mundo. Aí eu dou mais um passo, eu nasci de novo. Eu dou outro passo. Não. Então, eu vou caminhando. Que hora que eu vou ver o reino de Deus? O reino está aqui, ó. O reino de Deus, ele está depois. Esse pedaço aqui, que eu ainda estou passando por esse caminho, ainda, a minha salvação começou aqui. A minha salvação está mais próxima de quando eu acreditei. Um dia eu acreditei. Pega essa passagem para mim. Alguém localiza. A salvação está mais próxima de que quando cremos. Então, todos nós aqui, um dia, cremos. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você está aqui. Porque você acredita. Mas, será que você já é uma nova criatura? Será que você já nasceu de novo? O mundo já foi crucificado para você? Amém? Amém, gente? Olha, não é fácil. Presta bem atenção para você ver que não é fácil. Está escrito também assim, ó, fazei morrer a sua natureza terrena. Fazei morrer a sua natureza terrena. Com todo mundo? Fazei. Porque a natureza terrena, ela nasceu de novo? Não, a natureza terrena é carnal. A natureza terrena é carnal. Amém? Quem ama o mundo, quem ama este mundo, quem ama essa vida, quem ainda não enxergou, não nasceu de novo, gente. Não nasceu de novo. Amém? Não nasceu de novo. É carnal. Se é carnal, está ali naquele 9 meses ali, ainda é carnal, ainda não nasceu de novo. E você quer nascer de novo? Quer ou quer continuar carnal? Quer nascer de novo? Foi isso que Jesus respondeu para Nicodemos. Nicodemos, tudo bem. Eu faço tudo isso, Nicodemos. Mas eu preciso nascer de novo. Agora você vê, se Jesus Cristo, gente, e sentia que precisava nascer de novo, se Jesus Cristo sentia a necessidade de nascer de novo, vamos fazer isso também? Hein? Quem quer fazer isso também? Quem quer ter vontade de nascer de novo? Quem quer lutar contra a vida, a morte? Olha aqui, ó, isso aqui é essa vida que nós vivemos aqui, é uma vida, Suzana, que você gosta demais, que você ama demais, né? Como você mesmo disse. Mas essa vida, ela é falsa, minha filha. É uma vida que mais cedo ou mais tarde, vai te decepcionar. Vai te decepcionar, você pode ter certeza. Agora, uma que eu tenho certeza que não decepciona ninguém, é essa aqui. Que a pessoa, cada dia ele morre um pouco, cada dia ele morre um pouco para o mundo e vive para Deus. Cada dia ele vai morrendo para o mundo. Como é bom a gente sofrer. Como é bom a gente ser injustiçado. Como é bom a gente ser ofendido, criticado, porque nós estamos morrendo para o mundo. Aí, às vezes, nós não queremos. Nós não queremos o sofrimento. Nós não queremos passar por nenhum problema. Não queremos ser afligidos. Quando, na realidade, essa aflição, essa luta, essa cruz, ela é benéfica para nós. Amém? Eu preciso aprender a sofrer, aprender a sofrer, a carregar a minha cruz. Porque que dia que foi que eu peguei a minha cruz? Eu peguei a minha cruz aqui, mano, no começo da minha fé. Mas será que eu ainda permaneço firme na fé que eu comecei? Será que eu ainda acredito naquilo que eu comecei? Né? Quando eu fui batizado nas águas, quando eu aceitei morrer para o mundo. Olha, né? Ainda o Silvano ainda brincava, não quero nada desse mundo, né, Silvano? Cadê o Silvano? Não quero nada desse mundo, né, Silvano? E? Não quero nada desse mundo. E enchendo a mala de perfume importado e tal, mas não sei o quê, não quero nada desse mundo. Realmente, nós temos muita dificuldade. Amém? Agora, como que a gente faz para nascer de novo? O Ramiro vai ler primeiro essa passagem que ele fala, a menina lê lá. Romanos 13, 11.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono.
Ó, presta atenção, presta bem atenção no que ela está lendo. Vamos lá.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Ó, despertar do sono, despertar da morte. É hora da gente acordar da morte, desse sono da morte. É o sono, é uma coisa assim que nos escraviza a vida inteira. E Deus fala, olha, nós precisamos acordar logo e buscar o quê? Aquilo que está desse, aqui, olha o tanto que está longe, Nós estamos lá, nós estamos começando, aí nós estamos chegando para cá, nós estamos querendo isso aqui, ó. Nós estamos querendo, é o reino de Deus, nós estamos querendo isso aqui que está depois da regeneração, depois da lavagem regeneradora, depois que Deus tirar o pecado de mim, depois que Deus arrancar todo o pecado de mim. Depois disso é que eu nasci. Porque é o seguinte, quem nasceu de novo, ele nunca mais morre. Aquele que crê em Jesus e é nascido de novo, ele passou da morte para a vida. Não tem perigo, essa pessoa nunca mais cai. Essa pessoa nunca mais, ela tem perigo dela cair, dela perder a fé, dela não tem perigo mais. Ela nasceu de novo. Não tem jeito dela voltar atrás. Ela nasceu de novo. Então, por isso que Jesus ele estava ali incentivando a gente a nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então ele fala assim, ó, mais embaixo, aqui ele diz assim, que o nascido de novo é como o vento. A pessoa que é nascida de novo não reclama. A pessoa que é nascida de novo, ela não importa com nada desse mundo. Amém? Ela é só uma pessoa assim, relaxada. Relaxada. Se bater numa face, pode bater na outra. Se tomar uma coisa, não reclama, tal, etc. Essa pessoa nasceu de novo. É como o vento que sopra para lá e vai. Sopra para cá, ele vem. Sopra para cima, sopra para baixo. Então ele nasceu. Ele nos comparou exatamente como o vento. O vento, ele não impede, não resiste. O dia, a hora que põe para soprar para lá, ele vai soprar para lá. Quando vem para soprar para cá, ele sopra para cá. Então, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o nascido de novo. Amém? Eu confesso para vocês que eu quero isso. Eu quero esse novo nascimento. Eu quero nascer de novo. Porque para mim é um descanso nascer de novo. Quanto mais cedo eu nascer de novo, melhor. Quanto mais cedo isso acontecer na minha vida, melhor. Amém? Mas enquanto eu tiver preso a este mundo, enquanto eu tiver, eu não, como nós falamos hoje a respeito do Espírito, que alguém pode também localizar para nós, tem Efésios e tem Gálatas, né? Você examina o Espírito, você vai examinar o Espírito, ver se o Espírito é carnal ou se a pessoa é espiritual. Examina o Espírito e vê se ela é carnal ou se ela é espiritual. Se ela for espiritual, ou ela é nascida de novo, ou ela está perto de nascer. Ela está no sétimo mês, sexto mês. Amém? Ela está. Mas muitos são abortados. Muitos são abortados. No segundo mês, no terceiro mês, ele é abortado. Não vai em frente, não dá sequência. Não chega ao estado do varão perfeito, não chega à plenitude do conhecimento de Deus, não se santifica, não se aperfeiçoa. Aborta-se. O segundo mês, o terceiro mês, etc. tal, começa bem. Eu quero que vocês entendam isso. Começo Quando a gente crê, quando a gente levanta a mão, quando a gente está, etc., começa bem, mas depois vem as provações. Vem as perseguições, por causa da palavra. Vem as provações, né? Vem as lutas, tribulações, que nós já falamos essa semana, as aflições do tempo, etc., tal. E aí, de repente, a pessoa não suporta. E aí, a mãe, a igreja, né, que simboliza a igreja, não suporta e aborta. Aquela pessoa, ela não conhece, ela não chega a nascer. Ela não chega a esse ponto aqui que precisa chegar. Amém? Ramiro, lê, por favor. Ah, aliás, quanto? Não é o novo nascimento. Quem pegou aí, filha? Esse o que diz assim: a nossa salvação está mais perto.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Então, eu lembro muitas vezes, na Assembleia, nas igrejas pentecostais, né, nas denominações de um modo geral, a pessoa é considerada salva. A pessoa é considerada... Eu ganhei uma alma para Jesus. Várias almas foram ganhas daquele dia que a pessoa levantou a mão. Então, aquele dia, a pessoa não foi salva. Naquele dia, ela começou, ela pegou a cruz e começou a caminhar. Amém? Então ela tem que permanecer, ela tem que vigiar, ela tem que ter cuidado, ela não pode sair do caminho. O caminho que Jesus inaugurou, esse caminho, ela não pode sair do caminho, não, ela tem que permanecer firme na fé, cada vez melhor, quanto melhor para você, é vantagem. A árvore, ela tem que crescer, ela tem que produzir fruto. A árvore tem que ser, ela tem que fazer sombra. A árvore tem que ser perfeita. Tem que ser boa, né? A fonte, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. A fonte tem que estar constantemente jorrando água doce. A fonte tem que ser boa, né? Amém? Então, é uma luta. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Esse caminho aqui é o tempo todo o diabo tentando tirar você do caminho. É o tempo todo o diabo tentando desviar, fazer você fazer isso aqui. Você não vai achar o reino de Deus nunca. Se você, você tomar uma direção errada, você creu, mas chegou aqui e desviou. Por isso que fala de fulano desviou, né? Ele tomou outro rumo. Aí, ele não vai chegar no reino de Deus nunca. Ele vai para outro lugar. Amém? Deu para entender? Deu para entender, gente? Não tem, para mim, eu não quero saber se você ficou triste, não. Eu preciso, para mim, eu prefiro até que você tenha ficado triste mesmo. Porque... eu prefiro falar a verdade, eu prefiro esclarecer para você e esperar que você entenda, assim como eu quero também entender. Eu preciso nascer de novo. Aí Nicodemo pergunta, como é que a gente nasce de novo? Como é que nasce de novo? Igual todo mundo está querendo saber, né, amigo? Então vamos lá. E Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? Como é que pode nascer de novo? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isso? na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Volta um pouquinho. Versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos conhecia muito bem, sabia muito bem das coisas terrestres, das coisas naturais. Aí Jesus falou para ele, como é que você vai nascer de novo se você não acredita nas coisas espirituais? Você não acredita, eu falo para você das coisas do céu, você não acredita? Eu falo para você como é que é no céu, porque eu desci do céu. Eu estou falando para você das coisas que é lá no céu. É, no céu é assim. No céu é assim. Pronto, acabou. Amém? Então você precisa acreditar naquilo que é do céu, assim que nasce de novo. Porque aqui nós estamos vendo, aqui nós acreditamos. Mas será que nós estamos acreditando nas coisas do céu? Ou seja, na vida eterna, um novo corpo, né? Se nós acreditarmos, como é que se vive no céu? Como é que vai ser no céu? Né? Qual a nossa esperança? Né? O que que essa terra, o que que esse mundo significa para nós? Será que nós fazemos separação entre o céu e a terra? Como é que vai ser no céu? Jesus, ele sabia, mas ele falou para Nicodemo, não adianta eu falar para você como é que vai ser no céu, se você quer as coisas da terra. Eu falo para você do céu, mas você não quer. Para mim, o maior exemplo que eu vejo, e sempre eu cito, é o exemplo do casamento. No céu não tem casamento. No céu não existe casamento. Mas todos nós que estamos aqui na terra, responde? Nós que estamos aqui na terra, responde? Hã? Mesmo eu falando para você que no céu não tem casamento. Mesmo a gente falando que no céu não tem casamento, não tem, ó, lá no céu não tem casamento. Casamento é uma coisa do mundo, não é uma coisa do céu. Tá? E aí? Você já viu alguém, quando fala isso para ele resolver não casar? Não. Muito pelo contrário, parece que incentiva. Parece que até incentiva mais a pessoa a querer casar. Amém? Então nós, na verdade, nós queremos, nós amamos, nós entendemos as coisas da terra, as coisas da carne. Mas as coisas do céu, a gente não quer. Por exemplo, nascer da água e do Espírito. O que significa para vocês nascer da água? Então, por exemplo, a pessoa, você lê as escrituras, como você lia, quando você creu, você lia. Quando você creu, você começou a ler, começou a meditar, começou a pintar as escrituras. Hoje você pinta a cara. Hoje você pinta outra coisa. Mas, e outra coisa, você lê outra coisa. Mas você não lê, você não tem mais o mesmo empenho, a mesma vontade de conhecer as Escrituras. Porque é daqui que nasce o Filho de Deus, é daqui que nasce o novo homem. É da água do Espírito, é da a água, simboliza a palavra. Quem não nascer da água é do Espírito. Jesus falou, minhas palavras são Espírito. Parece que a gente não quer nascer de novo. Amém? A gente fica satisfeito com as primeiras bênçãos que Deus nos dá. A gente fica satisfeito com as primeiras bênçãos que Deus nos dá. Eu parei de beber, eu parei de fumar. Eu estou satisfeito com o que Deus já me deu. Eu não estou pensando aqui, né? Eu não estou pensando assim, eu preciso ser um novo homem, uma nova criatura. Deus precisa provar a minha fé. Senhor, prova a minha fé. Senhor, olha, vê se eu realmente estou nascido de novo, sou capaz de suportar as coisas. Será, meu Deus? Eu pergunto para mim, será que eu já nasci de novo? Será que eu já estou apto para o reino de Deus? Será que eu já posso entrar no reino de Deus? Eu não vou contaminar o reino de Deus? Eu não vou estragar o reino de Deus? Se eu entrar no reino de Deus, será que Deus pode abrir as portas para mim? Será que eu não vou estragar o reino de Deus? Amém? Buscar Deus, ler as Escrituras, meditar nela, e etc. Isso a igreja deixa de fazer. Ela deixa, ela não tem mais tempo para isso. Amém, gente? Como que nós vamos nascer de novo? Se a gente às vezes não sabe nem onde anda a nossa Bíblia, nós não sabemos mais, nós não temos mais amor pelas coisas de Deus, nós não amamos mais a Deus. Vamos aqui em outro lugar aqui. Vamos ver aqui, só um minutinho. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo. Vamos ler do 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Vamos lá.
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas.
Amém. Será que as 3 mil almas foram salvas? Será que as 3.000 almas que foram agregadas naquele dia foram salvas? Não. A gente não pode garantir, né, amigo? Pode até ser que foram salvas, mas nós não podemos garantir. O que que houve com aquelas 3.000 almas? Elas, ouvindo a palavra, aceitaram ser batizadas em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. Será, depois, elas teriam a promessa? Veja bem aqui embaixo o que que está dizendo aqui. Onde é que está a promessa? Porque a promessa... Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa de Deus é o quê? Qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa de Deus? Quem sabe? Hã? Tem muita gente que não sabe ainda, né? Qual a promessa de Deus para nós? Bem alto, Ramiro. Mais alto, Ramiro. Amém. A promessa de Deus para nós é o Espírito Santo. Então você vai ser batizado, você entra na água, você foi e recebeu ali o batismo e tal, mas tudo isso acontece naturalmente. O Espírito Santo é Deus que dá, é uma promessa, é Deus que nos dá o Espírito Santo, amém? É Deus que nos dá o Espírito Santo, guarda isso para daqui um pouco eu mostrar outra coisa para vocês. Presta atenção. Então, você quer ser batizado, tal, etc. Vai lá, entra dentro d'água. Quase todo mundo aqui foi batizado. Quase todo mundo foi batizado. Isso aí, todo mundo pode fazer. Agora, o Espírito Santo. Quem dá? Será que ele dá para qualquer um? Será que ele dá o Espírito Santo? A revelia? Não, né? Agora, o batismo, não posso negar o batismo para ninguém. Qualquer pessoa que quiser ser batizada, nós não podemos negar. Tem água, a pessoa diz que crê, a pessoa fala que acredita, eu não posso duvidar. Aí ela vai ser batizada nas águas, tal, etc. E recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que dá a nós. Amém? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dado. Nós estamos. Para que que o Espírito Santo é dado? Para quê? Por que que nós precisamos do Espírito Santo? Por que que nós precisamos do Espírito Santo? Porque o Espírito de Deus, sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso querer, desejar ardentemente o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não vou chegar no reino de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Amém? E aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está na palavra de Deus. O Espírito está na palavra. Minhas palavras são Espírito. Amém? Quem de mim se alimenta, medita nela, come, alimenta. Amém? Quem alimenta do Espírito é Espírito, quem alimenta da carne é carne, meu irmão. Essa promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Deu para você o Espírito Santo? Guarda como uma coisa preciosa, como uma riqueza, como algo. Você sentiu a presença do Espírito Santo. Você sentiu um dia que o Espírito de Deus está em você. Não deixe ele sair. Não permita que ele saia. É, tem aquela música, fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, né? A noite vem. É, eu não quero ficar. Nós acabamos de cantar aqui, ó. Amém? Que nós não queremos ficar sem o Espírito Santo. Mas às vezes nós entristecemos tanto, às vezes nós magoamos tanto o Espírito Santo, que ele sai. Ele sai. E aí eu pergunto, a hora que o Espírito de Deus sai de você, o inimigo entra. Saiu o Espírito, saiu, acabou. Acabou. A sua salvação, você está desviado. Que você está desviado? Depois de tanto tempo andar. Depois de tanto tempo andar. Hoje eu voltei me sentindo só. A pessoa demorou a desconfiar que ela estava só. Ela estava sem Deus. Ela estava sem o Espírito Santo. E ela voltou. Se arrependeu. Voltou. Voltou a orar. Voltou a buscar Deus. Voltou a sentir falta. Voltou a sentir falta. Amém? Então, o Espírito Santo a gente perde? Perde? Perde. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito. A gente perde o Espírito de Deus. Aí as nossas atitudes, o nosso comportamento, aí passa a ser de uma pessoa que está buscando a Deus, não. Passa a ser o comportamento de uma pessoa natural, carnal, que não está preocupado com o reino de Deus. Está preocupado com o reino de Deus. Vamos em outro lugar. Primeira João. Capítulo 3. Agora presta atenção para você ver. Não assusta não, viu? Tá? Vocês não assustam, não. É natural, é normal, né? É normal, não assusta, não. 1 João, capítulo 3, versículo 8.
Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado.
Amém. Então, presta atenção. Resgatar significa tirar você do poder de Satanás. Das trevas os convertemos à luz do poder de Satanás para Deus. Enquanto nós estivermos sob o poder de Satanás, a gente ainda peca. Resgatar significa tirar você do poder de Satanás, do domínio de Satanás. Vamos repetir isso? Resgatar significa tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Enquanto a pessoa ainda estiver sob o poder, sob o domínio, sob o governo de Satanás, ele ainda peca. Deus se manifestou para tirar os nossos pecados. É uma luta que tem entre Deus e o diabo, lutando por nós. E a disputa está disputando nós. Amém? O diabo querendo e Deus querendo também. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. É o nosso ajudador, é a nossa salvação, é a nossa ali, o nosso consolo. Está difícil. Porque enquanto eu estiver, enquanto eu cometer pecado, eu ainda estou aonde? No poder de Satanás. Eu ainda estou no poder de Satanás. Deus quer me tirar de lá e passar para cá. Me tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás. Satanás ainda tem poder sobre mim. Então eu não quero isso. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Você concorda que ele não vai deixar, ele não vai se afastar da gente fácil, não. Resista o diabo. É durante o tempo que eu estou ali, ó, caminhando, eu tenho que resistir o diabo. Por que que eu preciso resistir o diabo? Ele quer ter poder sobre mim. Ele quer ter domínio sobre mim. Ele quer ainda. E Deus está me resgatando. Deus está me tirando do poder de Satanás. É o tempo que nós estamos aqui nessa terra. Deus está nos tirando do poder de Satanás. Para nos levar para o reino de Deus. No reino de Deus, o diabo não põe a mão, não. Mas aqui na terra ele põe a mão. No reino de Deus, o diabo não põe a mão. Mas aqui na terra, ainda nós somos tentados. Aqui na terra, nós ainda corremos risco. Vocês concordam? Então é isso que eu quero dizer. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. O quanto a gente precisa ter cuidado, vigiar, orar, né, permanecer em Cristo, lendo as Escrituras. Ainda nós não podemos ainda julgarmos salvos. A nossa salvação está mais próximo, mais perto cada dia. Mas a luta permanece. Enquanto tivermos nesse corpo, qual é a situação? Um exílio longe de Deus. Enquanto nós tivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos. Porque nós estamos na terra dele. Nós estamos no reino dele. Nós estamos na casa dele. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor. Nós estamos ainda no mundo dele. Não é assim? Ou não é? Amém, gente? Aí você fala, mas ninguém quer ser do diabo, não. Ninguém gosta de ser do diabo. Eu também não gosto. Eu não gosto. Falar que eu sou do diabo, eu fico bravo. Ninguém quer ser, não. Mas quem comete pecado é do diabo. Amém? Então você vai resistir isso. Você vai para tornar filho de Deus. Presta atenção, gente. 1 João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Quando nós nos tornarmos filhos de Deus, Deus nos deu poder. Tal. Oh, meu Deus, o que é que a gente faz, né? Para nós nos tornarmos filhos de Deus. Agora veja o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, nasceu aqui, ó, terminou os 9 meses. Foi provado, apertado, experimentado. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Passou pela provação, passou, Deus experimentou. Aí nasceu aqui, ó. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Daqui para frente, ele peca? Daqui para frente ele peca? Não, aí ele não peca mais. Não peca mais. Então, Pedro chegou um momento em que ele não pecava mais. Paulo chegou um momento em que ele não pecava mais. Jesus não pecou. Desde quando ele começou aqui, porque se ele tivesse pecado, ele teria perdido a luta contra o pecado. Ele conseguiu passar sem pecado. Nós não conseguimos. Nós vamos aqui lutando, pelejando, pecando, etc, etc, etc. Mas sempre eu peco. Aí eu me arrependo, vou lá, e depois de tanto tempo andar, eu volto, confesso o meu pecado, digo ao Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim, e volto. A promessa de Deus, o Espírito Santo é que me salva. Sem mim, nada pode. Ele é o nosso Salvador. É Ele que me salva. Eu preciso demais do Espírito Santo. Eu preciso demais. Mas muito mesmo. Eu quero sentir, Senhor, eu quero sentir a sua presença. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso sentir que Ele está presente na minha vida. Eu preciso sentir. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo, Senhor. Será que o Senhor está? Né? Será que eu estou no poder do Senhor ou no poder do inimigo? Será que eu estou nas tuas mãos ou nas mãos do inimigo? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Amém. Chegou? Amém. Então, versículo 6. Aliás, vamos ler capítulo 3, vamos ler desde o versículo 1. Vamos ler, por favor. Nós já estamos encerrando.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Então, olha, nós somos chamados filhos de Deus, né? Não quer dizer que nós já somos filhos de Deus, mas nós somos chamados filhos de Deus, não é assim? A gente comumente chama de filhos de Deus. Continua.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
Amém. Assim, quando ele se manifestar, lê de novo para você ver. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós também vamos ser. Então, por exemplo, ele é santo, nós vamos ser santos. Ele é justo, nós vamos ser justos. Ele é perfeito, nós vamos ser perfeitos. Amém? Assim como ele é, nós também vamos ser. Ele peca? Não, nós também não vamos pecar. Amém? Vocês concordam que no céu nós não vamos pecar? Presta atenção, vou repetir. Vocês concordam que lá no céu, no reino de Deus, quando nós estivermos com Deus, nós vamos pecar? Nós não vamos pecar. Nós ainda pecamos aqui? Mas nós não vamos pecar. A nossa luta é contra o pecado. Nós ainda pecamos aqui? Mas nós não vamos pecar. Nós não vamos pecar, não. A não ser que a gente não vá para o céu. Porque no céu não tem pecado. Não tem pecado. Assim como ele é, nós também seremos. Nós seremos perfeitos como ele é perfeito. Santo como ele é santo. Eu vou perguntar de novo. Nós vamos pecar no céu, meus irmãos? E agora, nós ainda pecamos? Mas, nós pecamos, mas nós não devemos pecar. Nós pecamos, mas não é bom para nós pecarmos. Entendeu? Vou dar. Presta atenção. Nós pecamos, mas não é bom para nós pecar. Por que que não é bom? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Não é bom para nós pecar. Então nós temos que resistir, lutar contra o pecado. Eu pergunto de novo, nós podemos viver nesse mundo sem pecar? Podemos ou não? É. Nós, o Ramiro está dizendo que não tem jeito. Mas olha, qual é a vontade de Deus? É que nós vivamos sem pecar. Nós podemos viver sem pecar, gente. Nós precisamos acreditar que nós podemos viver nesse mundo sem pecar. Olha, eu acabei de falar agora mesmo. Chegou um momento em que Paulo falou. Chegou um momento em que Pedro... Eu estou crucificado, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Se Cristo está vivo em mim, se eu estou crucificado, eu morri. Eu morri para o mundo, então acabou, não tem mais pecado. Amém? Vamos repetir. É bom para nós não pecarmos. O ideal é nós não pecarmos. Isso quer dizer que quando você pecar, você se arrependa, chora, lamenta. Por quê? Porque você cometeu uma coisa que separa você de Deus. Que tira de você o Espírito Santo. Amém? A igreja, o povo de Deus, ele foi chamado para ser santo, foi chamado para ser um povo sem pecado. Nós não podemos acostumar com o pecado, nós não podemos aceitar o pecado assim, passivamente. Não, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Eu não posso pecar, não aceito, eu não quero pecar. Mas a Escritura diz, mas se por acaso você pecar, você não está, não perdeu a sua salvação porque você pecou, não. Porque o Espírito Santo foi manifestado exatamente para tirar o nosso pecado. Eu pequei, ele é poderoso para me perdoar e tirar o meu pecado. Eu volto ao estado em que eu me encontrava. Ele tirou o pecado. Ele fez, lavou, curou, tirou o pecado de mim. Eu, acabou. Apagou aquilo, não, não existe. Eu pequei. E ele falou, vai e não peques mais. Você vai agora e não peca mais. Amém? Então não é difícil. Não é difícil. Mas é preciso querer. É preciso querer. Amém? Até que eu me torne resistente ao pecado. Até que eu me torne resistente ao pecado. Pode chegar que você não cai mais. Jesus, o diabo ofereceu para ele tudo e ele não caiu. Jesus, o diabo tentou ele de toda maneira e ele não caiu. Esse dia nós falamos sobre a questão da fé, por exemplo, do namorado, né, Raquel? Se a pessoa não tem fé, não tem fé suficiente para ficar sozinha, ou sozinho com o namorado, com a namorada, não tem fé suficiente, então não fica. Amém? Oh, não, vamos ficar longe um do outro, porque eu não tenho fé para poder ficar perto, não. Amém? Então, a gente é salvo dessa forma. É lutando, é pelejando, é vigiando. Sabe? Sabe que aquilo ali é um risco, é um perigo. Agora, por exemplo, eu sei que uma boate não é um ambiente para mim. Se eu for lá, eu estou colocando em risco. Eu vou evitar. Eu vou evitar uma série de coisas. Bar, lugares de onde é frequentado por pessoas que a gente percebe que não está lutando contra o pecado. Ali, né? E percebe que aquela pessoa não está lutando contra o pecado. Então é um lugar que não serve para nós. Amém, gente? Versículo 10.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Então tem filho de Deus e filho do diabo. Quais são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, né, são aqueles que não desviaram, estão aqui no mundo, não nasceram ainda de novo, mas não nasceu ainda. Mas já está com 6 meses, com 5 meses, já está com 4 meses. Né? Se você tirar a ultrassonografia, já é um filho de Deus, ele está vigiando, ele está orando. Assim são manifestos os filhos de Deus. Ele pratica a justiça, ele ora, ele busca a Deus, ele se esforça para não pecar. Porque o filho de Deus não pode pecar. O filho de Deus não pode pecar. Permaneça sem pecado, permaneça sem pecado. Aí, a ira, o ódio, a inveja, cobiça, etc, etc, etc. É pecado? Ainda existe isso em você? A ira? O que mais? Gálatas? Efésios? Amém? Gálatas 5, 19. Obra da carne, obra da carne, obra da carne. Vamos lá.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição.
Prostituição. 99 é muito. Mas, prostitui. Deus diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você prostituiu com ela. Olha para uma mulher, como é que você, o jeito está o trem? Aí você olha, você prostituiu com ela. Se você prostituiu com ela, ela prostituiu com você também. Então quem está lá se mostrando, está fazendo o outro prostituir aqui, está também prostituindo por telepatia, por... né, por... mas está prostituindo. Prostituindo. Prostituição é pecado. Prostituição é pecado. Prostitui? Amém. Você não, né, Pia? Graças a Deus, né? Quem olhar para uma mulher com intenção impura. Agora vejam vocês a gravidade da coisa. O que mais aí?
Prostituição, impureza.
Ó, engraçado que prostituição vem encabeçando a lista. Vem na cabeça. Por quê? Porque é um dos problemas mais sérios hoje. É a prostituição. Deus disse que três coisas iriam acontecer no final dos tempos. O que que era? Prostituição, corrupção e violência. Violência, corrupção, prostituição. Três coisas. É o que nós estamos vendo. Violência, assalto, roubo, etc. Tal. Violência. Nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Violência. Corrupção. Corrupção, então, não se fala. Né? Corrupção generalizou. Em todos os setores da vida. Corrupção. E o que mais? Prostituição. Prostituição também é uma coisa que cada dia que passa fica mais difícil. Aí, vocês então, imaginem como é fácil hoje a gente pecar. Como é fácil você pecar. Não ser corrupto. Não ser violento. E não prostituir. Amém? Violência não é só roubar, assaltar, não. A gente comete violência entre nós. Comete violência. O que mais? Obra da carne. Obra da carne, não é obra do Espírito, não é de cá de baixo não, viu gente? São obras da carne. Quem faz isso, quem faz essas coisas, não é filho de Deus não. Amém? Não é filho de Deus não. Ele precisa, ele está lutando para ser filho de Deus. E ele está lutando com essa, contra essa coisa que é um negócio que pode tirar a salvação dele. Pode tirar a salvação dele. Vamos lá.
Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades.
Inimizade. Uma coisa que parece simples. Difícil você encontrar entre nós uma pessoa que não tem um inimigo. Difícil você encontrar entre nós Pessoas que não têm inimizade entre nós. Inimizade. Inimizade quer dizer, não é amigo. Não precisa ser declarado, não, se eu ver ele eu mato. Não, não é assim não. Não precisa ser isso não. Basta você não ter amizade. Basta você não ter amizade. Você tem inimizade. Não é amigo. Não é amigo. Jesus disse, já não vos chamo servos, sim, amigos. Então ele fez amizade com aqueles discípulos. E os discípulos fizeram amizade com ele. Ele, já não vos chamo servos, sim, amigos. Amigos. Amém? Não é não, Suzane? Não é fácil ter inimigo? Hã? Pois é. É fácil a gente ter inimizade. Peca. Inimizade é pecado. O que mais?
Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Aí, gente. Hã? Hã? Então, a palavra é exagerada que nós vimos hoje. Não é exagerado. Deus está querendo nos salvar? Está querendo nos salvar. Ele está querendo tirar o nosso pecado? Tá. O Espírito Santo, esses dias, tem falado muito conosco. O Espírito Santo está dizendo assim, olha, vocês estão desprezando a minha pessoa. Vocês estão me deixando de lado. E vocês vão precisar de mim. Amém? Certifique-se de que eu estou no seu corpo, que eu estou na sua vida. Certifique-se que eu sou seu amigo. Espírito de Deus, Senhor, fala comigo. Espírito Santo. Amém? Porque eu quero nascer de novo. Eu quero assim, ser assim como o vento. Eu quero ser uma pessoa nascida de novo. Eu preciso nascer de novo. O que, que eu devo fazer? Assim como Nicodemo perguntou, vamos também perguntar e Deus vai nos responder. Amém? Amém. Pega o microfone aí, ô, Toninho, por favor.
Amém, irmão. Interessante demais. Né? A gente, às vezes a gente acha, nas igrejas por aí, a gente é acostumado a ouvir que né, a pessoa levantou a mão ali e já né, nasceu de novo. Mas, na verdade, tem um período de gestação, né?
É.
Até nascer de novo. Né? Então, a gente pode, de repente, ser abortado antes. Né? Pode, de repente, sei lá, dar um problema na gestação aí, né? E, então, permanecer, né? Crer. Então, a partir do momento que a gente crê, a gente começa a ser gerado. E aí, permanecer até nascer de novo. Então, realmente, eu também quero muito isso, nascer de novo. Como
tem
eu
uma
quero.
Passagem, Toninho, não sei se você lembra, onde diz assim, começaste bem.
Gálatas, né?
Corrias bem, começaste bem. Começou bem, começou pelo Espírito, depois passou para a lei. Começou bem. Eu quero ser batizado, eu quero, né, quero ir nas reuniões, eu quero buscar a Deus, né, eu quero... Aí a pessoa começa bem, depois de repente passa, em vez de andar pelo Espírito, anda pela lei. Naturalmente começa a achar achar que já está salvo, achar que já está perfeito, achar que não comete pecado. O maior erro que a pessoa tem, achar que não comete pecado, que é santo, achar que ele já está justo. Amém? Falta muito ainda para chegar à estatura do varão perfeito, falta muito, né? Começou bem, mas depois veio a tribulação, veio a provação, vieram as dificuldades e achou melhor largar de mão. Achou melhor largar de mão. É, jejuava, fazia, orava de madrugada, fazia vigília, pregava o evangelho para as pessoas, falava de Deus para as pessoas, andava com Deus, andava com Deus. Pronto, eu vou andar com Deus a vida inteira. Vou andar com Deus a vida inteira. Amém? Mais alguma coisa também?
Não, é só isso mesmo.
Tá bom, Ramiro.
Essa preocupação o apóstolo Paulo tinha, né? Quando ele disse assim, ó, eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava falando ali com uma pessoa, mas enquanto Cristo não formasse nele, enquanto ele não nascesse de novo, ele era perigoso
perder
aquela vida. E assim é com a gente hoje também. Você começa, eu vou, e vai passando o tempo, e muitos não chegam a nascer, muitos é abortado.
É.
Então a gente tem que buscar e pedir, como o senhor falou, cedo hoje.
É.
Dá uma olhada no sintoma, se você tem algum desses sintomas. Isso que foi acabado de falar agora, e os frutos da carne é que faz abortar. Os frutos da carne é que faz a gente ficar fraco. Então, se tiver, como foi falado cedo, pede ao Espírito Santo de Deus, o Consolador, que te ajude. Senhor, me ajuda, eu quero nascer de novo.
É.
Eu preciso, porque eu quero, é um desejo da gente. Eu
me
quero
dá
nascer
força, de novo. Abre os meus olhos, porque a pessoa não está enxergando, ela não está vendo. Jesus, a igreja de Laodiceia, que é a última época da igreja, o grande problema da igreja de Laodiceia qual era? Eu aconselho que compre colírio para os seus olhos, vocês não estão vendo. Veste branca para te vestir, quer dizer, você, a maneira sua de pensar está errada. O que mais? São três coisas.
Colírio,
ouro,
pobreza, nossa pobreza,
é.
Sem roupa, sem justiça.
Não é isso? Então, o defeito da igreja de Laodiceia é essa, é uma ignorância, é achar, nós vivemos a pior época de todos os tempos. É o tempo em que o pecado nunca foi tão grande, tão volumoso, como nos nossos dias. Nunca foi. As trevas não foi tão grande como nos nossos dias. Amém? O pecado é grande. O pecado é muito volumoso no nosso tempo. Fala mais.
Não, e como Deus já também nos advertiu, falou, ó, no final dos tempos, por aumentar a ciência,
isso,
por aumentar, então hoje, como o senhor falou, hoje é normal você pecar, você viver sem pecar para o mundo, o normal, quanto mais for escandaloso, quanto mais é arrogante, injusto, eles querem. Então ele falou assim, vocês, pode ser que vocês não vão suportar, se eu não abreviar o tempo, vai ser muito difícil, porque hoje as trevas estão demais. Hoje você não sabe o que é mais decência, o que é correto, o que é certo. Os valores de Deus, a luz acabou mesmo, a luz. Então tem um pouco de luz ainda.
Amém.
Aqui que Deus está falando. Uma coisa séria que o senhor falou aí também, que você quer o Espírito Santo, guarde a palavra. Isso. Você quer o Espírito Santo, medite na palavra, busque a palavra, porque está na palavra.
É. Passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão.
E a gente muitas vezes fica esperando o Espírito Santo vir de cima. Não vem. Isso. O Espírito Santo vem da palavra. Quando você for, vai, começa ali, vai buscando. De repente você tem o Espírito Santo.
Ele falou, quem não nascer da água e do Espírito. Né? Quem não nascer da palavra. E a palavra, ela é água e Espírito. Ela é, são as duas coisas ao mesmo tempo. Minhas palavras são Espírito e são vida. Né?
Amém.
A água e o Espírito. É a palavra. Nós somos lavados pela palavra. Amém? Nós recebemos o Espírito pela palavra. Quem de mim se alimenta? A palavra de Deus é que nos dá o Espírito. Quando Pedro falou uma coisa, Jesus disse, isso foi carne, não foi Espírito. Depois ele falou outra coisa, ele falou, não foi carne, foi Espírito. Então, conforme o que a pessoa fala, você sabe se foi carne ou se foi Espírito.
Nós só vamos entrar no reino de Deus o dia que nós nascer. O dia que você nascer de novo, então você já está no reino de Deus.
Já está no reino de Deus.
Apóstolo Paulo me falava assim, ó, eu queria ir, eu estou querendo ir, eu já não queria mais ficar aqui não. Ele já tinha nascido de novo,
já
ele estava doido para ir.
Isso.
Mas ele falou, vou ficar por aqui por amor de vós, porque, mas eu quero ir, eu já nasci de novo. Aí ele tinha todas as bênçãos de Deus, ele foi ao terceiro céu. Ele era nascido de novo para ir no terceiro céu.
Exatamente.
Senão não ia. Mas amém, eu quero nascer de novo.
É possível a pessoa nascer de novo, entra no reino de Deus e permanece aqui. Se Deus quer que nós permaneçamos aqui, reinados por Deus, dirigidos por Deus, santos, justos, perfeitos, é possível. Amém? E como eu falo, a igreja primitiva era uma igreja forte, muito forte, porque tinha muitas pessoas nascidas de novo. Pessoas realmente nascidas de novo. Hoje nós temos muita dificuldade com isso. Nos últimos, lá Deus diz, como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo, né? No dia de Noé tinha apenas 8 pessoas na arca. A arca simboliza Cristo. Pessoas realmente nascidas de novo nos nossos dias, nem sei se tem. Deve ter. Entre vocês mesmo aqui, deve ter muito. Se Deus quiser. Amém? Entre nós, deve ter. Eu quero crer que exista. Amém. Entre nós, amém, pessoas nascidas de novo. Pessoas que não pecam. Pessoas justas. Pessoas que amam. Que têm caridade. Né? Tem caridade. Mais uma coisa?
Não, eu acredito que eu estou no 8º mês e alguns dias, uns 15 dias, está próximo. Mas amém, é importante a gente desejar isso, desejar nascer de novo, porque depois que você nascer de novo é outra conversa, e eu creio que vai ser bem diferente. Viu? E é buscando a Deus, é pedindo auxílio a Deus.
Se nós nascemos, é da água. É pela palavra, então vamos aproveitar, a igreja já foi mais chegada à palavra. E a palavra é uma das coisas fortes dessa igreja, vocês concordam? Amém. Rodrigo.
Não? Amém, irmão. Muita coisa, assim, chamou minha atenção, né? Principalmente no final agora, que a gente chega a ficar triste, né? Porque vê quanta coisa que a gente ainda faz. Jesus Cristo falou o seguinte, quem crê em mim fará as obras que eu faço, né?
É.
E as fará ainda maiores. Então, eu entendo que eu não creio nele ainda, porque de tudo que falou aqui, eu me encaixo em 60%, 70%. É muita coisa. E pedir a Deus misericórdia, né? Porque é uma palavra de alerta pra gente.
Amém. 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 Margaritinha?
Tá assim? Amém, amém. Amém.
Amada.
Amém.
Só isso?
Amém.
Só.
Amém. A gente aprendeu muita coisa aqui e não. E como o senhor falou no começo, né? O Nicodemos, ele pelas obras de Jesus, ele ficou impressionado, ele achava importante, mas hoje a gente sabe que o mais importante é nascer de novo. Né?
Mais difícil.
Que é o mais difícil, é viver nesse caminho aí e nascer de novo. Então, assim, às vezes a gente tem as denominações, empolga com quando tem uma cura, tem uma coisa, e é o que vale hoje para o mundo, mas o que a gente aprendeu que realmente importa é isso, nascer de novo. Fazer a vontade de Deus.
Amém. Amém.
Não, hoje deu uma apertou a turma, né? Tem que nascer de novo, né? Não deu outro jeito, né? Só agora vai ficar apertado. Mas o senhor falou um negócio, né? Porque é bom sofrer injustiça, é bom ser humilhado.
É.
Né? Paulo alcançou esse estágio, né? Falou que isso resultava para ele salvação. Então, o senhor falou que peca porque está no poder, ainda no poder, Satanás. E a promessa de Deus é o Espírito Santo. Né? Ele nos daria o Espírito Santo, ele falou, para nos ajudar. Então, nós precisamos, esse Espírito Santo em nós, dirigindo nossa vida, que vai nos livrar do poder de Satanás.
Isso.
Correto?
Pois é, ele nos daria poder, né? E o poder tornar, que Deus nos dá tornar, é o Espírito Santo.
Ele falou,
poder para quê?
Para tornar filho.
Né?
Ele falou assim, eu te dou poder para tornar filho
de Deus.
Então, esse Espírito Santo em mim vai me ajudar a livrar do governo de Satanás.
Eu fazia a vontade da carne, do pensamento, né? Eu fazia do jeito que eu queria. Mas quando o Espírito Santo passou a me dirigir, eu já não mais faço a vontade que eu quero, a vontade da carne, do meu pensamento. Eu entreguei os meus caminhos ao Senhor. Passei a confiar nele. Entreguei a direção da minha vida para ele.
Não
é assim? E ele então, com isso ele fica autorizado a me tirar do poder, do domínio de Satanás. Né? E
conduzir o reino de Deus.
E me conduzir para o reino do Filho.
É como o Ramiro falou lá, é um direito nosso, é uma promessa. Pedir esse Espírito Santo para nos ajudar. Dizer,
a promessa, né? É
para nós.
Todo
também.
Mundo tem direito. Né?
Ele pensou, não, isso não é para mim. É uma palavra difícil, é a palavra de Deus, mas o discurso não é fácil. Né, pessoal, isso não é para mim, é para nós.
Amém.
A promessa é para todos que quiserem. Então, eu vou querer esse Espírito Santo, ele falou que nos daria o Espírito Santo para nos ajudar a a livrar do governo de Satanás.
Amém.
Precisamos dessa ajuda.
Amém.
Amém.
Amém. Maria.
Amém.
Vem por aí.
Por aí.
Amém. É necessário é nascer de novo, né, irmão Rocine? É o que Jesus falou. E é isso mesmo. Não tem como a gente discordar. É mudar a maneira de viver, né? É isso.
Deixar o Espírito de Deus dirigir.
É.
Deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, né?
Amém.
E buscava, como é que Deus vai me dirigir? Como é que o Espírito vai me dirigir? Se eu não tenho o Espírito. E onde é que eu vou encontrar o Espírito? Aí. Nas Escrituras. Você lê, crê, e adquire o Espírito. Você lê, crê, o Espírito é nos dado pela fé. Ele é nos dado pela fé. Eu leio, creio, e o Espírito vai sendo dado a mim, né, uma porção dobrada, uma porção maior do Espírito Santo. Na medida em que eu ouço uma palavra de Deus e creio nela, o Espírito Santo me é dado, né? E ele, a porção, a quantidade, por menor que ele seja, é o Espírito Santo, mas ele cresce, né? Encher do Espírito Santo significa que a gente aumenta o poder de Deus na nossa vida. Aumenta a capacidade de resistir ao pecado, aumenta a capacidade de amar a Deus, de servir a Deus. Desde que você seja cheio do Espírito Santo. Né? A pessoa cheia do Espírito Santo, não tem como ela fazer coisa errada. Amém? Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, né, pela bondade, pelo Espírito que nos tem sido dado. É que nós, Pai, temos fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Que nós queiramos cada vez mais a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Querer Deus mais do que o próprio ar que nós respiramos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que assim, tendo fome e sede de Deus, nós seremos novas criaturas. Nós alcançaremos, ainda neste corpo, o reino de Deus. Ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus. Nós ainda chegaremos, Pai, né? Assim como o Senhor chegou à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. A natureza divina, a santificação. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta contra o pecado, nessa luta contra a iniquidade. Amar, o segredo é te obedecer, o segredo é te amar. Buscar o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes do beber, antes do comer, buscar o Senhor. com muita fé, com muita vontade, sabendo que nós estamos buscando algo precioso, mais do que o ouro que perece. Estamos buscando vida. Estamos buscando vida eterna, céu. É muita coisa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, da igreja, do seu povo. Abre os nossos olhos. Nos faça entender seus mistérios. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Se a promessa é para nós, se ela foi dada a nós, a promessa do Espírito, então derrama sobre nós. Então faz cair sobre nós o Teu Espírito Santo. Através da Sua palavra, palavras caindo do céu, palavras que vêm do céu, palavras de Deus, para descer sobre a nossa cabeça e nos encher do Teu Espírito, Senhor. Aleluia! Queremos sentir Sua presença. Queremos saber, meu Deus, que da nossa boca flui o Espírito de Deus. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Ansiamos por Ti. Ansiamos pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, não retire de mim, de nós, da Tua igreja, a Tua graça, a Tua presença. Oh, aleluia. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Amém, 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 amém. Eu quero sentir, eu quero tocar, ó Deus, na Tua veste, eu quero tocar no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, dá-me o Teu Espírito. Amém, amém.
Depois de tanto tempo andando juntos, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio. Onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como escadas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro. Onde está?
Repete essa parte.
Depois de tanto. Hoje voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio. Onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como escadas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro, onde está?
Amém, coloca a sua fé. Coloca o teu coração.
Que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. Pensei, me vergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo, a fidelidade é para sempre.
Espírito Santo,
eu não vou viver, eu não sei viver sem ti.
Espírito Santo,
eu não posso viver sem teu amor.
Espírito Santo,
a fidelidade é para sempre. Eu não posso viver sem teu amor,
Espírito Santo,
Senhor. Espírito Santo, Senhor Jesus. Espírito Santo, me arrependo do que me envergonho, Senhor. Aleluia! Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez.
Eu não quero continuar.
Vou parar para
te esperar.
Oh sim!
Pedir pra me perdoar.
Eu não quero é viver sem ti. Aleluia! Espírito Santo, a fidelidade é para vergonho do que
falei.
Eu não vou
deixar o meu orgulho nos afastar outra vez.
Eu não quero
continuar.
Vou parar
para te esperar.
E pedir
pra me perdoar.
Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. A fidelidade é para sempre,
Espírito Santo.
Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti,
Espírito Santo.
Eu não posso viver sem teu amor,
Espírito Santo.
A fidelidade é para sempre,
Espírito Santo.
A fidelidade, Senhor, é o que eu preciso ter em minha vida.
Espírito Santo,
eu não sei viver sem teu amor, Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo,
Espírito Santo,
Espírito Santo,
Espírito.
Eu não posso viver. Amém. Se nós tivermos essa consciência, certamente Deus terá misericórdia de nós. Nós não podemos viver mais assim, sem a tua presença. Nós não vamos aceitar. Nós não vamos mais conformar com a distância em que nós nos encontramos do Espírito do Senhor. Eu não posso viver, eu sei que a igreja também, sem ti, sem o teu amor, sem a tua presença, nós vamos sim, Senhor, buscar o Senhor. Nós vamos encontrá-lo. Nós vamos atrás, nós vamos encontrá-lo. Eu não sei viver sem ti. Nós não podemos mais continuar.
Lembro de tanto tempo andando junto. Hoje eu voltei me sentindo tão só.
Realmente tem sido difícil.
Noite escura, sinto frio.
Onde está? Onde o Senhor se encontra?
Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como escadas que nunca têm fim.
Sinto falta
do teu ombro
e descansar
onde está. Depois de tanto,
amém. Hoje eu voltei
me sentindo tão só.
Graças a Deus.
Noite escura, sinto frio.
E o Senhor há de nos aquecer. Aqueça, Senhor.
Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como escadas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro, onde estás?
arrependo do que pensei, me vergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar e pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo.
A fidelidade é para sempre,
Espírito Santo.
Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti,
Espírito Santo.
Eu não posso viver sem teu amor.
Estamos encerrando em nome de Jesus.